Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha.
Amém, igreja?
Saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, espero que todos os irmãos estejam bem. Os últimos dias foram bons, pela graça de Deus. Essa semana teve muita chuva, pelo louvor do nosso Deus. E assim, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias ao texto de Mateus, capítulo 11. Faremos as leituras dos versos 28 até o 30. Repetindo para quem não pegou, Mateus capítulo 11, faremos a leitura dos versos 28 ao 30. Vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças eu te dou, Senhor, por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós. Eu te agradeço, ó Deus, pela chuva que cai sobre a terra, e assim permite, ó Deus, que tenhamos alimento, e que resfria também essa terra que é tão seca e tão quente. Nós agradecemos porque nos conduziu aqui em segurança, porque conduziu os nossos corações a ter o encontro contigo, e nós também te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, ela é viva, e tu fala conosco através dela. Senhor, eu te peço, ó Deus, que nesse momento seja o Senhor o nosso guia, e que teu Santo Espírito seja conosco aqui, para aprendermos mais de ti, para sabermos quem tu és, para sabermos que tu és o único Deus, e que, ó Deus, os nossos corações sejam confortados, desafiados, E que se de alguma pessoa aqui, ó Deus, ainda não crê, que ela venha crer nas verdades do Evangelho. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela chuva. Pois, uma pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: se você já esteve cansado em algum momento da sua vida. É claro que o cansaço, ele é, de alguma maneira, muito comum aos nossos corações. E, de alguma forma ou de outra, nós sempre nos encontramos cansados, seja por conta dos dias que nos são pesados, seja por conta do trabalho, seja por conta de alguma situação que vem diante de nós e que nos faz estar cansados, isso nos faz estar sobrecarregados. É interessante porque o cansaço, nós conseguimos ficar cansados mesmo quando estamos descansando. Não sei, mas na sua folga do trabalho, no seu momento ali de intervalo dos estudos, talvez você já tenha passado por essa situação. Você está lá tentando descansar, tentando ficar tranquilo, mas os problemas vêm sobre a sua mente, os problemas vêm sobre você e você não consegue descansar. É algo que para ti é muito difícil por conta dos problemas, por conta das coisas que você tem que resolver, por conta do próprio peso dos dias, por conta até mesmo de problemas na família, de problemas entre amigos, de problemas em várias esferas. Até porque o cansaço, ele é assim, a sobrecarga, ela é assim. Nós estamos num mundo que é contaminado pelo pecado, num mundo que está quebrado, onde as coisas, elas não funcionam da forma que deveriam funcionar, e assim nós ficamos cansados, nós ficamos sobrecarregados por conta do pecado. E essa pergunta sobre se você já esteve cansado, se você já esteve sobrecarregado, é muito óbvia, porque todos nós estivemos assim. Todos nós, de alguma forma, ficamos sobrecarregados. E essas coisas são como algemas nos nossos corações. Mas o Senhor Jesus, aqui nesses três versículos, nos entrega grandes promessas, nos faz um convite profundo e nos chama a descansar efetivamente nele. Então, vamos entender um pouco mais sobre o assunto, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no texto e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer essa noite. O esboço aqui do capítulo 11, ele é composto por seis partes. Aqui dos versículos 1, aqui nós vemos o verso primeiro, nós vemos Jesus, a informação de que Jesus já estava pregando nas cidades. E aqui dos versos do 2 até o 6, nós vemos que João Batista envia mensageiros até Jesus, justamente para perguntar, para se informar acerca do que Jesus andava fazendo. E João Batista, aquele que anunciou Jesus Cristo, preparou o caminho para a vinda do Messias, ele envia os seus discípulos até Jesus para saber o que ele andava fazendo, como estava sendo o seu ministério aqui. Na sequência dos versos 7 até os versos 18, nós vemos que Jesus, ele dá testemunho de João. Ele fala sobre as obras de João, o que que ele fez, o fato de ele ser o maior no reino de Deus, no reino dos céus. E por último, ele entrega uma pequena parábola, aqui dos versos 16 até o 18, onde ele faz uma crítica aos fariseus e aos seus críticos, as pessoas que andavam criticando tanto João quanto Jesus e o seu ministério, o fato de serem pessoas mimadas, não aceitarem a mensagem do Evangelho. Dos versos 20 até o 24, a gente tem os ais, né? Os ais e as cidades impenitentes, que seriam as cidades impiedosas. Jesus faz aqui alguns alertas às cidades de Corazim, às cidades de Betsaida, por conta da impiedade delas, por serem descrentes, por não aceitarem a mensagem do Evangelho. Nos versos 25 até o 27, nós temos Jesus louvando ao Pai, dando glória e graças a Deus, porque o Senhor, Ele oculta as coisas do reino dos céus aos sábios instruídos e revela aos humildes e pequeninos. Aqui tem um significado, esses humildes e pequeninos, eles estão inclusos aqui no texto, e nós podemos fazer um estudo mais tarde sobre essa passagem, que é muito interessante também. E por último, aqui nos versículos 28 até o 30, nós vemos o vinde a mim, o convite que o Senhor Jesus faz a todo aquele que está cansado e sobrecarregado. Veja que, dando esse pequeno panorama aqui do capítulo 11, vemos aqui o que o versículo 28 tem a nos falar. Vejam só a primeira parte do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Veja que Jesus, ele começa aqui a parte final do capítulo 11 fazendo esse convite: vinde a mim. Isso contrapõe muito a pregação dos fariseus, porque os fariseus, no passado, eles foram amplamente criticados por Jesus. Eles que eram os mestres da lei, os homens instruídos, aqueles que deveriam instruir o povo no caminho da verdade e da justiça. Só que esses fariseus, esses homens, esses mestres da lei, eles não faziam isso. Eles eram homens impiedosos, eram homens sem misericórdia, e Jesus os critica justamente por isso. Ora, lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que nós temos uma parte só de Jesus discriminando os pecados desses mestres da lei. Jesus rejeitava esses homens porque eram hipócritas. É claro, isso tudo tem a ver com a história de como eles surgiram, os fariseus. O que se fala sobre a história desse pequeno grupo do judaísmo, era um grupo que ele se opôs ao povo heleno, que veio junto de Alexandre o Grande durante a sua campanha naquela região. Alexandre o Grande, que foi um grande imperador, discípulo de Aristóteles o grego, ele que foi um grande conquistador, um grande rei e mestre de legiões, ele vai conquistando vários povos. Em sequência, ele chega ali nas regiões de Israel. Acontece que, por conta dos ensinamentos que ele recebeu de Aristóteles, Alexandre o Grande, ele era um homem que não subjugava a cultura e a religião dos povos que ele conquistava. E aí, quando ele chega ali em Israel, em Jerusalém, ele conquista aquela região, ele não subjuga o judaísmo e nem elimina a religião, ele faz com que ela permaneça. Só que pelo fato de ele fazer isso, ele não subjugar os povos, acabava que à medida que ele ia avançando, os seus súditos iam indo junto. Esses súditos eram chamados de helenos, porque eles eram membros do povo heleno, né, do povo de Alexandre. E aí, esses helenos, eles traziam consigo uma cultura chamada helenística. E aí, os judeus daquela região acabavam se misturando com esses helenos, com esses pagãos. E aí, por conta disso, houve, né, um grande problema entre os judeus, porque os ensinamentos de Deus estavam se perdendo, justamente porque os judeus estavam contraindo matrimônio com esses pagãos, né, com os povos pagãos, os povos helenos. E os fariseus, eles surgem justamente nesse contexto, para preservar a cultura judaica, para preservar os ensinamentos de Deus, para fazer essa preservação do que seria a palavra. Os fariseus, eles surgem debaixo desse contexto. E o que é que vai acontecer? Com o passar dos anos, vai embora Alexandre morre, a cultura se enfraquece. Aí vem os romanos. Os romanos conquistam Israel e colocam debaixo da sua espada pesada.
e os fariseus, eles continuavam ali. O grande ponto com os fariseus é que os ensinamentos que eles guardavam, com o passar dos anos, foram se perdendo. E aí aqueles homens foram fazendo acréscimos à palavra de Deus. Inclusive, essa é uma das críticas que Jesus faz a eles no capítulo 23. Se nós rapidamente folhearmos para lá, veremos que Jesus, ele faz aqui algumas críticas a eles. Olha os versículos 27 e 28, o que é que Jesus vai falar deles? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. É assim que o Senhor Jesus enxerga esses homens, como homens hipócritas, homens que por fora belos, homens que por fora demonstram justiça, mas por dentro estão cheios de imundícia, estão cheios de hipocrisia, são infiéis, cruéis e sem misericórdia. Então essa palavra, vinde a mim, é diferente do que esses homens falariam. Enquanto um fariseu, um mestre da lei falaria, faça isso, faça aquilo, que vai ficar tudo bem, vai estar tudo certo. Jesus faz o contrário, ele diz, vinde a mim. Ele chama as pessoas, ele faz um convite às pessoas. Ele não chama para qualquer coisa, ele não chama para a prática de um rito, ele não chama para a prática de algo que porventura poderia te fazer bem, algum cumprimento de algum rito para alguma religião. O convite dele é literalmente esse: vinde a mim, venha para cá. E junto desse convite, o Senhor Jesus, ele traz consigo aqui um complemento, uma pequena promessa. Ele faz um convite a algumas pessoas, a algum tipo de pessoa. E a quem ele faz esse convite? A segunda parte, o verso diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem é que está cansado e sobrecarregado? Quem são essas pessoas que Jesus convida para perto de si? Justamente aquelas pessoas que estavam ali o ouvindo. São aquelas pessoas que estavam debaixo daquele jugo pesado dos fariseus. São aquelas pessoas que estavam debaixo do jugo do pecado. Somos nós. O vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, é um convite a nós. Por quê? Porque todos nós nos cansamos, todos nós nos sobrecarregamos, todos nós estamos cheios de coisas para fazer. Porque afinal é assim que o mundo se mostra. O mundo se mostra rápido demais. O tempo passa sem piedade. Todos os dias a gente escuta uma notícia triste, uma notícia ruim, decisões governamentais que não são favoráveis a nós. Escutamos notícias de corrupção, escutamos notícias de guerra. Talvez o seu emprego não esteja tão seguro quanto você achava. Talvez você esteja passando por problemas na família. Talvez você esteja passando por problemas fora da família. Enfim, talvez você esteja passando pelos mais variados problemas, pelos mais variados desertos, pelas mais variadas tribulações. O vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, é para mim, é para você, eram para aquelas pessoas, é para o mundo que estava fora. Porque todos estamos cansados, todos estamos sobrecarregados. E veja quão interessante é a palavra daqueles fariseus, homens que ao invés de chamar para si e trazer algum tipo de consolo e conforto, eles diziam: façam, pratiquem alguma coisa. E hoje em dia ainda existem esses fariseus. Por quê? Porque é o que nós vemos muitas vezes. Quantas vezes a gente já não viu aquele falso evangelho, o falso evangelho do mérito. Faça isso que vai ficar tudo bem, afinal você merece. Doe isso, doe aquilo, faça isso, faça aquilo, pratique esse rito. E aí, quando o consolo e o conforto não vêm com a prática desses ritos, com a prática dessas coisas, a acusação que cai é de que você não tem fé, quando na verdade não é assim. O Jesus das Sagradas Escrituras, o verdadeiro evangelho, ele faz esse convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é um rito, não é uma coisa que você faz, não é uma religião, não é o bater, não é o mero bater numa parede, é só o ir até Jesus. Justamente por quê? Porque Ele é o descanso efetivo que nós temos. Tanto que é o que Ele fala na sequência do 28, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Veja quão bonito é esse convite de Jesus aqui. Jesus, ao mesmo tempo que convida aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, é o Cristo que vai aliviar essas dores. Mas por quê? Porque quando nós olhamos para fora, para além dos muros da igreja, quando nós tentamos viver por nós mesmos, nós também ficaremos cansados. Porque veja, muito do nosso cansaço é porque nós tentamos tomar as rédeas das nossas vidas, muitas vezes. É porque nós tentamos seguir os nossos corações. Pois, quando nós estamos cansados, quando nós estamos em certo nível com a cabeça cheia de coisas, a nossa primeira atitude enquanto seres humanos não é ir até Jesus, é buscar uma outra solução. Alguns buscam solução nos vícios. Sabe, você já conheceu aquela pessoa que ela tem um vício pesado, seja em bebida, seja em jogo, seja em qualquer outra coisa? Muitas vezes é uma forma que aquele indivíduo tem de afagar os problemas da vida dele. O vício continua sendo errado, o vício continua sendo uma falta, continua sendo mal, não é virtuoso. Mas é o reflexo de um homem pecador que vai tentar resolver as coisas fora de Cristo. Ou então, você pode ser que você não resolva no jogo, mas você resolva, ou na bebida, ou em qualquer outra coisa, mas você resolve com as pessoas. Você vai lá, você cria uma expectativa muito forte em alguém, e aí você vê que aquela pessoa não resolveu o teu problema, e aí tu se frustra legal, e é isso. Ou então você vai buscar no mundo mesmo, no mundo, se entregando às paixões da carne e etc. Mas o problema é que tanto nos vícios, como nas pessoas, como no próprio mundo, isso não consegue trazer para você, nem para mim, nem para ninguém, um descanso. Porque são todas coisas criadas. Ora, foi Santo Agostinho que disse: fizeste-nos para ti, a nossa alma não descansa senão em ti. E isso é verdade. Porque quando nós olhamos para o mundo afora, tudo que nós vemos são coisas finitas, coisas que passam. As pessoas passam, elas erram com você. Os vícios que você porventura tem para afagar os seus males, eles não conseguem te preencher. Porque no dia você está nele, amanhã você está de novo, depois de amanhã você está de novo, um ano depois você está de novo e você perdeu sua família por isso. E o mundo afora, você se joga no mundo e você volta vazio. Você já estava vazio, você se joga no mundo e volta mais triste do que antes. Então quando a gente fica cansado e sobrecarregado, não é só por conta das questões do mundo, das questões da vida. Mas é porque muitas vezes a gente tenta tomar as rédeas. A gente tenta resolver por nós mesmos. E aí a gente se impressiona quando não dá certo. Mas a realidade é que nunca vai dar. Porque essas coisas, elas são passageiras. Elas não são Deus. Mas Jesus, ele pode nos aliviar. Ele pode acabar com os nossos fardos. Ele pode resolver o que está nos nossos corações. Porque Ele é Deus. Ele chama o cansado e o sobrecarregado, porque é Ele quem é capaz de tirar o fardo mais pesado das nossas costas, que é o fardo do pecado. Ele é capaz de tratar os nossos corações. Ele é capaz de fazer, tanto eu e você, um mar de amor infinito. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o próprio amor. Porque Ele é a verdade. Porque Ele é a vida. E de suas mãos, de suas maravilhosas mãos, brotam toda a vida. Toda a verdadeira vida. Então, irmãos, Jesus, ele faz esse convite não como, não como alguém que não pode afagar as nossas dores. Não como alguém que não pode nos consolar. Ele faz esse convite porque só nele nós encontramos a vida. Só nele nós encontramos descanso. E só nele, e só ele é o caminho para a vida eterna. Mas na sequência, Jesus traz aqui consigo uma nova coisa. Além dessa promessa de descanso, além dessa promessa de alívio, Jesus nos convida a aprender com Ele. Vejam o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Além de Jesus, Ele nos fazer um convite, e Ele nos entregar uma promessa, Ele nos chama agora para aprender com Ele, para nos tornarmos seus aprendizes. Afinal, é o que Ele afirma: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que seria esse aprender de Jesus? Veja que, ao lado do chamado do aprendizado, Jesus aqui entrega duas virtudes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está nos chamando a aprender a ser como Ele é, a ser manso, a ser humilde. Porque alguém que está em Jesus, alguém que está descansando em Jesus, é alguém que vai refletir na vida dele ser como ele é. Então, se você está aprendendo com Jesus, se você está com Jesus, então você tem que demonstrar a mansidão e a humildade de Jesus. Afinal, é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, 22 e 23, quando ele recita para nós os frutos do Espírito. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele completa falando que contra essas coisas não há lei. E Jesus está nos convidando aqui a aprender com Ele e aprender que é o quê? Manso e humilde de coração. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus faz a promessa de que nele tem descanso, Ele também nos convida a exercitar duas coisas que muitas vezes a gente não está muito acostumado a fazer. Primeiro, a mansidão. Você já conheceu aquele crente que não é manso? Que tudo enquanto dá uma patada pesada, assim, que fala mesmo, que fala a verdade e fala mesmo na cara, batendo até na mesa para dizer que está certo? Talvez você seja exatamente nessa descrição. Talvez você seja assim. E quando Jesus, ele faz esse convite de ser manso não é assim. Ah, então quer dizer, irmão, que ser manso é a gente faltar com a verdade? É a gente não ser, é a gente passar a mão na cabeça do pecado? Nada disso. Ser manso é totalmente o contrário. Ser manso não é você passar a mão na cabeça do pecado. Jesus não fez isso. Ser manso não é faltar com a verdade, porque Jesus também não faltou. Pelo contrário, é dito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ser manso é ter jeito. É saber como confrontar. É não ser descontrolado. É ter as palavras temperadas com o sal. E que sal é esse? O sal da mansidão. Porque o convite de Jesus, ele não está livre de um aprendizado. Porque se nós estamos em Cristo, o que nós devemos ser é ser como Ele é. E se Ele é manso, nós somos seus imitadores, então nós devemos ser mansos. E essa mansidão, ela é vista onde? Ela é vista justamente naqueles momentos que você faltaria com ela. No trabalho, quando alguém, alguma coisa sai errado e te estressa, e você quer descontar em alguém. Ser manso é você não descontar, porque isso é coisa que você faz. Jesus não faz isso. É naqueles momentos de estresse com a família, aonde naquele momento assim você quer falar uma sentença muito pesada, quer entregar uma verdade de qualquer forma. Ser manso te faz falar a verdade, mas com jeito, com tranquilidade, como um mar tranquilo. Ser manso é diante dos seus irmãos, em uma situação, seja de tratamento de pecado, seja de alguma coisa, ser manso não é você passar a mão na cabeça daqueles que pecam, mas é você falar a verdade, mas falar a verdade temperada com sal e apontando para quem pode resolver o problema. E quem é que pode resolver o problema? Sou eu? São vocês? É Jesus. Quem resolve o problema do pecado é Jesus. E nós somos mansos quando nós apontamos para Ele e quando nós falamos como Ele falaria. Mas além, Jesus não convida só para a gente ser manso. Ele não chama para a gente aprender com Ele que é manso. Só manso. Porque se ele tivesse só dito isso, estava bom demais, dava para entender isso aqui também. Mas ele fala, aprendam de mim que sou manso e humilde. Aprender com ele, humildade. Humildade é uma outra coisa que falta muito na gente também, às vezes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente, às vezes, falta com a mansidão, a gente também falta com a humildade. A gente falta com a humildade quando a gente tenta resolver os nossos problemas, resolver essas questões sozinhos. Não, eu consigo resolver sozinho, eu consigo fazer isso aqui sozinho, dá certo. Isso é falta de humildade, porque em vez de você correr para Jesus, você está se segurando no seu coração, achando que você sozinho consegue fazer alguma coisa, o problema é que você não consegue e você está sendo desumilde justamente por isso. Mas faltamos com a humildade também quando nós temos a oportunidade de exercer algum tipo de misericórdia, mas por alguma vaidade ali inculcada no nosso coração, a gente não faz porque nos achamos superiores. Ou até quando nós fazemos por nós nos acharmos superiores. Nós faltamos com a humildade também quando a gente não confessa o pecado porque a gente pensa que dá para resolver sozinho, que dá para viver a vida cristã sozinho. É verdade, gente, o ser humano não presta para nada mesmo não, a gente é cheio de pecado. Em tantas outras coisas imagináveis, a gente falta com a mansidão e com a humildade e todo o resto. Mas Jesus é quem nos convida para isso aqui. Porque se você não consegue fazer essas coisas por você mesmo, se você não consegue ser manso, Jesus pode te ensinar, porque Ele está te chamando para isso. Se você não consegue ser humilde, se você tem dificuldade na humildade, Jesus pode te ensinar a ser humilde também. Porque isso é cristianismo. Isso aqui é cristianismo. O cristianismo, ele não é sobre uma igreja com pessoas perfeitas, com pessoas que estão ali livres de aflições, com pessoas que estão ali livres de pecado. Na igreja está cheio de pecador também. está cheio de gente que comete erro. Mas o Evangelho é justamente sobre isso. É justamente sobre pessoas que estão cheias de erros, mas de Jesus que não tem erro nenhum. É sobre pessoas que estão ali com seus pecados, mas de alguém que pode resolver o problema do pecado. O Evangelho é a esperança que traz luz e que dissipa todas essas trevas. E que por conta da luz do Evangelho, nós conseguimos ir poluindo as trevas desse mundo, sendo discípulos dele, luz do mundo, e acima de tudo, descansados nele. Essa mensagem, esse chamado de Jesus, ele é muito importante. Por quê? Porque, além de nós sermos discípulos de Jesus, nós somos soldados de Cristo também. E qual é o soldado que luta cansado? Um bom soldado, ele não consegue lutar cansado. E nós, como soldados de Cristo, a gente não consegue lutar bem cansado. A gente não consegue lutar contra o pecado se a gente está cansado. E Jesus está chamando a gente para cá, para a gente descansar. E para a gente aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Mas na sequência, Jesus no versículo 30, nos dirá o seguinte. O versículo 30 nos diz, que tomai sobre vós o meu jugo, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que aqui no começo, no versículo 29, Jesus ele fala sobre tomar sobre vós o meu jugo. E no versículo 30, ele diz o porquê que a gente tem que tomar o jugo dele. Por quê? Porque o jugo é suave e o fardo é leve. Isso aqui de novo contrastando com a fala dos fariseus, é de que, de novo, fariseus eles eram homens que confiavam muito nas boas obras, eles jogavam peso sobre as pessoas, fardos pesados. E Cristo, o que ele faz aqui, é tirar o fardo pesado do pecado, tirar o fardo pesado das obras, e colocar o fardo leve da fé, o fardo leve dele, o jugo leve que é dele. Como assim a fé ela é um jugo? Como assim a vida com Cristo é um fardo, mesmo que leve? Mais cedo, eu recebi uma pergunta de uma amiga de fora, que ela fez uma pergunta muito interessante em cima desse texto. Se o fardo é leve, por que a gente passa por aflições? Não era para ser leve? Essa pergunta ela me fez refletir, ela me fez matutar assim um bom tempo. Porque é verdade, né? Jesus diz aqui que o fardo é suave, que o jugo é suave, que o fardo é leve, mas o crente passa por tanta aflição nesse mundo, né? Mesmo o jugo sendo suave e o fardo sendo leve. Mas o que acontece aqui é que esse texto ele não pode ser desassociado de outras coisas na Bíblia. O mesmo Cristo que fala isso é o mesmo Cristo que diz: no mundo vocês terão aflições. Mas ele completa. A segunda parte do versículo 33 de João 16 vai dizer o quê? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o fato do fardo, do jugo ser suave e o fardo ser leve, isso não tira o sofrimento da gente. Porque o sofrimento, a angústia, mesmo que ela seja desconfortável, mesmo que ela seja difícil, ela nos ensina. Os desertos da vida nos ensinam. Afinal, quando é dito lá em Romanos capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre os frutos de justiça, ele diz o quê? Pois a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Tudo isso é baseado no quê? Na tribulação. Então, se o cristão não tiver tribulação na vida, ele não resiste. Não resiste. Um cristão que não passa pelas tribulações é como um castelo de areia. Quando a água vem, leva tudo embora. Não fica nada. Mas, então seria aqui uma contradição? Seria Jesus aqui, estaria se contradizendo, estaria mentindo? De forma alguma. Por quê? Porque o jugo é suave e o fardo é leve, porque a gente não está mais debaixo do jugo nem do fardo do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Por quê? Porque o pecado, ele cansa, o pecado, ele agride, o pecado é pesado, o pecado, ele desgraça com a vida da gente, o pecado, ele faz isso com os corações dos seres humanos. Ele promete uma coisa que ele não tem, e ele te enche de dores. A vida sem Cristo é uma vida caminhando no deserto. Você está andando debaixo de um sol muito forte, debaixo de um sol muito pesado, e você não encontra refúgio em lugar nenhum. Mas Jesus é como um oásis no meio do deserto, que quando você chega lá, você encontra pão e água. Jesus é o pão e a água da vida. Quem come não tem fome, quem bebe não tem sede. Então, o jugo é suave, o fardo é leve, porque nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. O cristão não deve ser dominado pelo pecado. Antes, ele deve ser regido por Cristo. Ele deve ser regido pelo Messias. Ele deve ser regido por Jesus, pelo Salvador dele. Mas nós ainda pecamos. Nós ainda cometemos erros. Nós ainda desviamos do caminho. Nós ainda tomamos rotas que são duvidosas. Mesmo não estando mais sobre o domínio do pecado, nós ainda somos pecadores. Mas o fardo é leve, porque antes não tinha esperança para a gente, mas agora tem. Se a gente peca, se a gente erra, se a gente cai, tem como se levantar, olhar para a cruz e correr para Jesus. Se nós falta alguma coisa, Jesus pode nos encher. Se nós estamos cansados, Jesus pode nos descansar. Justamente porque é sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho é literalmente esses três versículos aqui. Justamente porque o Evangelho mostra para mim e para você que nós somos indivíduos incapazes. Que em nós não dá para fazer nada. Que nós por nós mesmos não tem jeito. Mas Jesus dá jeito nas coisas. Jesus é quem transforma o morto em vivo. E que consegue tirar os nossos corações de pedra e nos dar um coração de carne, que bate eficazmente por ele. Então, irmãos, diante de todas essas verdades, às vezes você pode pensar assim: cara, eu estou diante disso tudo, mas eu ainda tenho muitas dores. O trabalho não está seguro. A escola está difícil. Está rolando muitas coisas na faculdade. Eu não sei qual que vai ser o meu futuro. Enfim, todos nós aqui devemos estar cheios de aflições. E os nossos problemas, eles não sumiram quando nós entramos aqui. E não vão sumir amanhã. Você ainda vai ter que ir para o seu trabalho amanhã, mesmo com isso. Amanhã você ainda vai ter que ir para a escola, mesmo com isso. Amanhã você vai ter que ir para a faculdade, mesmo com dúvidas. Nós ainda estamos inseridos nesse mundo. E como eu disse no começo, esse mundo é quebrado. As coisas não funcionam como deveriam funcionar. É tudo o contrário. O mal, às vezes, é louvado e o bem rejeitado. A falta de misericórdia é preferível do que a própria misericórdia. Os homens, a cada dia que passam, se tornando cruéis e desejosos por todo tipo de maldade. Sendo que o que deveria brilhar os olhos da humanidade é o bem, o avanço, o progresso.
Mas nós ainda estamos nesse mundo. Nós ainda estamos aqui. Mas diante de tudo isso, o que nos resta? Porque mesmo com as dificuldades do seu trabalho, mesmo com os problemas que você tem, Jesus ainda estende a mão para você e te chama para o descanso. Mesmo você com as suas dúvidas em relação ao seu futuro, a certeza que você pode ter é da salvação e da vida eterna, e de que você não está sozinho, de que Jesus está ali até a consumação dos séculos. O trabalho, ele pode estar inseguro, pode estar difícil. Injustiças acontecem, elas são comuns. Mas ainda tem jeito, porque se você perde, Deus pode te conceder outro. Até porque não foi dito que nem... Até porque as aves que a gente vê do céu, elas são sustentadas por Deus. As plantas que estão no chão, elas se permanecem vivas, elas ficam vivas até o momento que é para elas ficarem. Da mesma forma, nós ficaremos também. E se diante de todos os problemas ainda assim te afligem de forma pesada, dá para olhar para a cruz e reconhecer o Salvador do mundo e de que diante das suas chagas há cura para os nossos machucados, para as nossas doenças, para as nossas dores, para as nossas dúvidas, para aquilo que tão tenazmente nos aflige. Porque isso é evangelho. O evangelho não faz promessas de glamour para ninguém. O evangelho não diz que você, não, que você vai deixar de sofrer se um dia você tomar uma decisão por Cristo. Mas o evangelho literalmente nos diz que nada disso é em vão. Que o amanhã nos aguarda um retorno glorioso de uma cidade que vai descer dos céus e nós seremos levados para lá. Mas que enquanto isso não acontece, nós conseguimos apenas ver os ecos disso. Os ecos dessa cidade. Dessa cidade de Deus. Mas nós temos um reflexo disso. Nós podemos tocar os céus. Quando nós nos ajoelhamos e oramos. E quando nós olhamos Cristo, nosso Redentor, crucificado por nós. E sendo assim, tem jeito para as nossas dores, tem jeito para os nossos machucados. Se você está cansado, está sobrecarregado, atenda o convite de Jesus. Atenda esse glorioso convite. Porque nele dá para descansar, nele dá para repousar, para se preparar para um novo dia que vem chegando, e que a esperança certamente clareará sobre os olhos de todos aqueles que entregaram a vida a Ele e que descansam nele. Algumas aplicações a gente pode tirar aqui desse texto. Eu diria que a primeira aplicação que a gente pode tirar daqui, não que o texto diga de forma direta, mas isso foi enquanto eu lia e refletia comigo mesmo sobre esse texto, seria sobre sermos honestos com Jesus, sabe? Sermos mais honestos. Porque, como eu disse, muitos dos nossos fardos, das nossas dores, elas vêm porque a gente tenta tomar de conta das nossas vidas sozinhos. Porque a gente tenta fingir que a gente dá conta do recado. E nisso, da gente tentar fingir que a gente dá conta no recado, a gente muitas vezes ora como quem está orando com alguém que não sabe dos nossos problemas. E não, Jesus sabe dos nossos problemas. Mas é bom que você seja honesto nas suas orações. Honesto. Fala mesmo. Olha, Deus, eu estou aqui sofrendo, eu estou com dificuldade de crer, eu sinto incredulidade aqui, Senhor, eu estou passando por isso. Está tudo dando errado, me socorre aqui, Deus. Parece até que a gente tem medo de orar desse jeito, mas isso é ser honesto com Jesus, isso é ser honesto com Deus. Orar,
botar para fora, jogar na cruz o que você tem que jogar. Uma segunda aplicação seria sobre a questão de não sermos mais entregues ao nosso orgulho e sermos mais próximos de Jesus. Porque quando a gente está longe dele, quando a gente está longe de Deus, a gente faz besteira mesmo. Diga-se de passagem que todas as vezes que a gente toma um caminho errado na vida é porque a gente não estava ali certo com Deus. E se aproximar de Deus, de Jesus, é importante. Justamente porque nesse aproximar, a gente consegue ter muita coisa esclarecida. E assim a gente renega um pouco desse orgulho que a gente tanto carrega. E por último, uma última aplicação, mesmo que ela esteja subentendida no texto, mas é sobre nós sermos indivíduos que sermos mais aplicados na pregação do Evangelho e aplicados a viver uma vida com Deus. Porque, de novo, é óbvio isso. Mas muitas das vezes a gente está frio na caminhada cristã, a gente está longe de Jesus, a gente está longe de Deus, a gente falta com fidelidade a Deus. Mas por quê? Porque a gente está cheio de nós mesmos, muitas vezes. E aí a gente não lê a Bíblia, a gente não ora direito, a gente não conversa com Deus direito, e aí a gente espera que tudo fique bem se a gente está longe daquele que nos salva. E não é assim. A gente tem que estar próximo dele, a gente tem que estar perto dele, a gente tem que ter uma vida de relacionamento diária com ele, a gente tem que ler a Bíblia todo dia, mesmo que você esteja muito cansado, é abrir a Bíblia, ler e esperar que Deus vai falar com você ali, porque aqui é a palavra de Deus, ele fala por aqui. Ele fala bem aqui. Se ele quiser escrever no céu com frase de fogo, ele vai escrever, mas ele fala por aqui. E nós somos chamados a ter uma vida de relacionamento com ele através das Sagradas Escrituras, e é bem aqui. Então, a sua comida, o seu alimento está bem aqui. Está bem aqui na sua casa, de fácil acesso, é só pegar, abrir e ler. E orar também. Orar é de graça, você não paga nada, Jesus já abriu o véu. É só você se ajoelhar e falar com ele. Não precisa nem se ajoelhar, é só durante do seu dia você fazer igual como geralmente costuma fazer. Eu esqueci do personagem bíblico que fez isso, mas eu esqueci. Mas é você falar com Deus, é você ter contato com ele. Porque assim você vai conseguir andar reto, andar nos caminhos dele. E assim você vai estar descansado, preparado para lutar contra as diversas dificuldades da vida. Se nós estamos em Jesus, a gente pode lutar, porque estaremos descansados. Então, que essa palavra faça morada nos nossos corações e que de forma efetiva nós nos tornemos servos fiéis e que sabem onde está o descanso. Amém? Então vamos orar. Santo Deus, Pai maravilhoso dos céus, eu te agradeço, porque grande é o Senhor. Eu entendo, ó Deus, que muitas das nossas dificuldades, muitas das nossas dores, muitos dos nossos fardos, eles estão ali porque nós estamos distantes de Ti, ou porque a gente está tentando buscar ali nos entremeios coisas que nos ajudem, mas nada além de Ti, ó Deus, pode nos conceder descanso. Ó Deus, eu te louvo porque a Tua palavra falou aos nossos corações. Mas eu te peço, ó Deus, que escreva nas paredes, nos altos dos nossos corações, aquilo que precisa ser escrito. Nos ajuda a encontrar em Ti um refúgio. Nos ajuda a nos levantar das nossas derrotas. E assim, ó Deus, nos ajuda a pelejar contra aquilo que ainda temos de pelejar. Dá descanso, ó Deus, aqui a todos os cansados. Dá descanso, ó Deus, aqui a todos os sobrecarregados. E, ó Deus, nos faça tirar os olhos dessa terra, nos faça pôr os olhos nos céus, para que de forma real, verdadeira e efetiva, a gente consiga sermos bons cristãos, fiéis guerreiros e servos que estão esperando o dia do Teu retorno. Ó Deus, é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém?
alegrarás e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás e te alegrarás. Quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória aí. O fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás.